Nesta mensagem, o ser saudava todos os presentes, inclusive a nós. Começou dizendo que o grupo estava para passar por uma grande transformação com a chegada dos novos membros. Disse também que Kahan havia sido convidado a fazer parte daquele grupo e havia aceitado. Falou sobre outras coisas como poluição do planeta, energia atômica e final dos tempos. Porém, uma coisa me intrigou muito. Foi a maneira como o tal ser se referiu a Kahan como sendo um comandante galáctico. Eis o que ele disse.
Convidamos o comandante intergaláctico Kahan para fazer parte do nosso grupo e ele aceitou.
Então, o dono da casa disse que cabia a ele, como líder do grupo, aceitar o seu contato ou não, e depois dessa explicação afirmou:
Eu aceito estas duas pessoas como membros do grupo.
Tudo isto fez-me enorme confusão, porque quando estive com Kahan, perguntei se ele era comandante da nave. Ele disse que não e que fazia parte de um grupo de pessoas que vieram com o objetivo de estudar nosso comportamento e desenvolvimento técnico, físico, mental e que, portanto, ele não era o comandante. Não tive meios para retrucar a esta afirmação do tal ser, porque todos ali estavam maravilhados com o que acabavam de ouvir. Foi feito um grande silêncio para que o ser pudesse se retirar. Quando a dona da casa voltou ao normal, todos contavam para ela a maravilhosa mensagem que eles tinham acabado de receber. Todos me cumprimentavam por termos sido aceitos no grupo. Depois, fomos fazer um lanche que a anfitriã havia preparado para todo o grupo. Enquanto lanchávamos, tomamos conhecimento dos dias de reunião do grupo e fomos quase intimados a comparecer por duas pessoas. Uma delas era uma espécie de secretário do líder, e outra me foi apresentada como um dos telepatas do grupo. Tudo aquilo era tão novo para mim e aquelas pessoas tão atenciosas que, mesmo sem entender este tipo de contato, resolvemos voltar nas reuniões seguintes. Todas as vezes que terminavam as comunicações, eles queriam saber se Kahan havia falado telepaticamente comigo. Eu sempre dizia que não, porque era isto que tinha acontecido. Eu não sentia nada durante as reuniões. Certo dia, fomos convidados a estar na casa do líder do grupo num domingo à tarde, mais precisamente às 15 horas, para fazermos uma gravação, dessa vez com a presença de outros membros do grupo. Nesse dia, naquele horário, não havia muita gente, talvez umas 6 ou 7 pessoas. Começamos então a relatar para aquelas pessoas tudo o que havia acontecido em nosso primeiro contato. O chefe do grupo gravava tudo o que dizíamos, mas durante a gravação aconteceu algo que me deixou bastante espantada. O secretário do chefe começou a falar e desta vez dizia:
Irmãos, eu sou Kahan. Vim para dizer a vocês que podem revelar ao grupo tudo aquilo que lhes proibi de dizer. Vamos, irmãos, falem. Eu estou aqui para lhes dar apoio para que vocês não sintam que estão traindo um amigo.
Olhei para o meu companheiro e realmente não sabíamos o que fazer, porque Kahan não nos mandou falar nada para ninguém, mas também não nos proibiu de dizer coisa alguma. Portanto, aquele Kahan estava muito estranho para nós. Como nós não tínhamos o que dizer, olhei para o secretário do líder do grupo e disse: Você é mesmo Kahan? Ele olhou-me e disse:
Não está me reconhecendo, irmã Bianca?
Não, eu não estou reconhecendo você. Mas se é mesmo Kahan, conte você mesmo ao grupo o que nos proibiu de dizer. Nesse momento, o tal Kahan subiu e foi a vez do telepata receber a comunicação. Eis o que ele nos disse:
Irmãos, eu sou Zaran. Quem lhes ministrou conhecimentos espirituais dentro da nave?
A confusão ficou ainda maior porque nós não tínhamos conhecido nenhum Zaran dentro da nave. Apenas Kahan havia falado conosco. Quando dissemos isso, o líder interrompeu a comunicação de Zaran, dizendo:
Suba, irmão, suba. Eles têm ainda muita coisa para aprender. Ainda não estão preparados para estas revelações.
A partir de então, nosso relato seguiu sem novas interrupções. Ficamos para a reunião da noite, que por sinal seria muito importante, porque o ser iria estar presente para tocar um dos membros do grupo. Era como se fosse a consagração máxima que um membro do grupo podia ter. A reunião começou como todas as outras, mas desta vez havia uma diferença, pois o ser estaria presente em pessoa para dar esse toque. Depois do ritual de abertura, ouvi a voz do líder que dizia:
"O ser está se aproximando. Peço que todos aqui presentes mantenham os olhos fechados para que o ser possa ter mais liberdade entre nós. Prepare-se, irmão, para sentir a presença do ser."
A pessoa que ia ser consagrada estava muito emocionada, tremendo e rezando. Eu estava com a cabeça baixa, mas não fechei os olhos. Por este motivo, vi quando o dono da casa veio caminhando para o centro da sala dizendo:
"O ser está me dizendo que vai tocar a sua testa. Prepare-se para sentir este toque, irmão."
Fez-se um breve silêncio. Nosso anfitrião esticou o braço e tocou o dedo indicador na testa do rapaz levemente. Depois de retirar o dedo, ele perguntou:
"O ser já tocou sua testa, irmão. Você sentiu?"
E foi em meio a muitas lágrimas de emoção que o rapaz respondia que sim. Em seguida, o chefe do grupo disse que o ser estava se despedindo e indo embora e que todos podiam abrir os olhos e levantar a cabeça. Quando a luz foi aumentada, vi como todos estavam emocionados. Correram para o rapaz e um dos membros do grupo ligou o gravador para pegar o seu depoimento. Confesso que nada ali havia me chocado tanto. Levantei-me rapidamente e comecei a despedir-me para ir embora. Todos insistiram para que ficássemos para lanchar, mas eu não quis, dizendo que já era tarde e eu tinha deixado as crianças havia muito tempo. No caminho, contei ao meu companheiro o que eu tinha visto. No dia seguinte, voltei à casa do chefe do grupo e contei para sua esposa que eu tinha visto quando seu marido havia posto o dedo na testa do rapaz. Ela tentou me convencer que esta era a única maneira dos seres estarem entre nós. Quando percebi que eles não tinham contato, me retirei para não mais voltar. Em uma daquelas reuniões, conheci um rapaz chamado Carlos Arthur da Rocha, mais conhecido como Carlos Sideral, quem deu início à divulgação do nosso caso no meio ufológico.